Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara debate conquista da autonomia da mulher na sociedade.
Propostas disciplinam correção da tabela do imposto de renda.
Deputados querem a volta ao fuso horário anterior na Amazônia.
Átila Lins, do PMDB, reiterou o pedido de municípios do Amazonas para que o horário oficial da região retorne à situação anterior. A mudança no fuso afetou não só o Acre, mas toda a região do Alto Solimões, em municípios como Tabatinga, Benjamin Constant, Eirunepé, São Paulo de Olivença.
No Acre já foi realizado um referendo para o fim do novo fuso horário, lembrou Átila Lins. A mesma regra precisa ser aplicada nos municípios amazonenses afetados pela medida e que se sentem prejudicados com essa mudança, alegou o deputado.
Márcio Bittar, do PSDB do Acre, também se referiu à questão do horário que foi objeto de referendo no estado e que teve como resultado o fim do novo fuso e a retomada das 2 horas de diferença com relação ao horário de Brasília.
Márcio Bittar lamentou que até o momento o Senado não tenha tomado qualquer decisão com relação ao assunto. A morosidade, segundo o deputado, tem prejudicado a população.
Lúcio Valle, do PR do Pará, ressaltou a importância da Amazônia, que representa 61% do território nacional e conta com rica biodiversidade. O deputado observou que é preciso refutar o radicalismo quando se fala da região e defender uma exploração responsável, sem agressão ao meio ambiente.
Lúcio Valle reivindicou a adoção de políticas públicas estratégicas para a região amazônica na área de ciência e tecnologia, além do aumento de contingentes militares para garantir a segurança nas fronteiras e o combate à biopirataria.
Silas Câmara, do PSC do Amazonas, criticou o andamento do programa Terra Legal. Conforme informações do governo federal, até o momento o Terra Legal não cumpriu 1% de sua meta na Amazônia.
Silas Câmara atribuiu esse resultado à incompetência de empresas que não conhecem a Amazônia. Ele sugeriu que o governo federal firme parcerias com os estados e municípios e que, inclusive, transfira os recursos do Terra Legal para que o programa possa funcionar.
Desenvolvimento Regional.
Parlamentares apresentaram sugestões para aprimorar o programa Minha Casa, Minha Vida.
Jonathan de Jesus, do PRB, apresentou projeto que visa assegurar um percentual mínimo de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, adaptadas aos portadores de necessidades especiais.
De acordo com Jonathan de Jesus, no Brasil existem quase 25 milhões de pessoas portadoras de necessidades especiais. Em Roraima, segundo ele, 48 mil pessoas apresentam algum tipo de deficiência.
Onofre Santo Agostinho, do DEM de Santa Catarina, criticou a Caixa Econômica Federal por restringir o financiamento do programa. Com a decisão, só vão receber o financiamento os projetos que estiverem localizados em áreas pavimentadas e urbanizadas.
Onofre Santo Agostini fez um apelo ao governo federal para rever essa nova diretriz, que, segundo o parlamentar, vai prejudicar milhões de famílias que já compraram os seus terrenos.
Inocêncio Oliveira, do PR, registrou o início do projeto de reordenamento urbano do bairro de Recife Antigo. Segundo o deputado, o novo projeto vai permitir o aproveitamento dos antigos armazéns de carga para áreas de lazer, recepção de turistas, gastronomia e espaço cultural.
Inocêncio Oliveira propõe, entretanto, que o Legislativo Municipal crie incentivos por meio do IPTU aos proprietários na região que se disponham a reformar seus imóveis dentro das características do bairro.
Na avaliação de Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia, o Brasil precisa investir mais no setor energético para se tornar uma potência. Para ele, o governo federal não pode permitir que apagões como os que atingiram o Nordeste voltem a ocorrer.
Antônio Embaçaí contestou a alegação do Ministério de Minas e Energia de que o sistema energético brasileiro é o mais seguro do mundo. No entendimento do parlamentar, um sistema seguro não deixaria 40 milhões de pessoas sem energia em 8 estados.
Agricultura.
Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, destacou o desempenho positivo da agropecuária desde 2001. O deputado citou estudo realizado pela Confederação Nacional da Agricultura e pela Fundação Getúlio Vargas.
Na opinião de Dilceu Esperafico, o agronegócio tem sustentado a balança comercial brasileira e tem sido capaz de reverter índices negativos dos outros setores. Sem o desempenho do agronegócio, o Brasil voltaria a enfrentar déficit, pontuou o deputado.
Em seu primeiro discurso, o agricultor familiar e ex-deputado deputado estadual por 2 mandatos, Edson Pimenta, do PCdoB da Bahia, assegurou que vai estimular o debate em torno de temas que considera fundamentais e estratégicos para o país.
Edson Pimenta enfatizou que vai defender a revisão do Código Florestal brasileiro, pois, no seu entendimento, os problemas ambientais têm atrofiado o desenvolvimento do país. O deputado discorda de radicalismos e ponderou que é necessário o equilíbrio entre preservação e desenvolvimento.
Economia.
Propostas em tramitação na Casa pretendem disciplinar a correção das alíquotas do imposto de renda.
Saiba mais na reportagem de Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara.
A Câmara deve receber nos próximos dias a medida provisória que corrige a tabela do imposto de renda em 4,5%, mas a discussão sobre o assunto já tramita na Casa em diversos projetos dos parlamentares. Só neste ano, pelo menos 10 projetos de lei foram apresentados. Um deles, proposto pelo líder do PSDB, Duarte Nogueira, propõe a correção pelo IPCA, índice de inflação apurado pelo IBGE. A regra valeria de 2011 até 2015. Neste ano, o reajuste seria de 5,91% nos limites das faixas de renda enquadradas em cada uma das 4 alíquotas do imposto.
O governo apresentou agora 4,5%, achamos pouco, acho que o adequado é 5,9%. As centrais de trabalhadores apontaram um valor maior. Espero que a gente possa, dentro de um diálogo, encontrar um caminho que permita votar um percentual razoável, e para isso apresentei projeto de lei fazendo a revisão em todas as faixas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%.
Duarte Nogueira lembra que desde 2007 a tabela do imposto de renda vem sendo corrigida com base na meta de inflação, que durante esse período tem sido bem menor que a inflação real verificada. O líder do PSDB destaca que a atualização da tabela pela inflação efetiva evita que trabalhadores que recebam correção salarial tenham os ganhos anulados ao pularem de faixa sem terem, de fato, aumentado o poder de compra. Além disso, o reajuste da tabela amplia o número de pessoas isentas do tributo. A maior parte dos projetos em tramitação na Câmara sobre tabela do imposto de renda propõe a correção pela inflação apurada ou pelo IPCA ou pelo INPC. Alguns preveem a correção apenas para este ano. Outros fixam uma política de médio prazo, em que o índice seria automaticamente aplicado até 2014 ou 2015. O projeto mais abrangente é do deputado Regufe, do PDT do Distrito Federal. Ele propõe a correção de 2011 em diante pelo INPC mais 1%. Na prática, uma desoneração gradativa para o contribuinte. Apesar de o governo propor o índice de 4,5%, o deputado Ricardo Berzoini, que é do PT de São Paulo e ex-presidente da legenda, apresentou projeto prevendo correção este ano de 6,47%, mesmo índice defendido pelas centrais sindicais. Mas o líder petista, deputado Paulo Teixeira, descarta qualquer proposta acima do anunciado pelo governo.
Nós temos um olhar na capacidade financeira do Estado brasileiro. Aquele valor que o governo ofereceu é o valor que nós defendemos que possa acontecer. Se o governo disser 4,5%, nós acompanhamos o governo. Se o governo disser outro valor, nós vamos acompanhar. Porque o que nos interessa é o equilíbrio das finanças públicas para controlar a inflação e para poder fazer os investimentos que o Brasil precisa fazer, igualmente para baixar juros.
O governo havia prometido enviar a MP corrigindo a tabela do imposto de renda logo após garantir que o reajuste do salário mínimo não passasse dos R$ 545. A vitória folgada tanto na Câmara quanto no Senado viabilizou o envio da medida provisória. De Brasília, Alexandre Porto.
Previdência.
Amaury Teixeira, do PT da Bahia, defendeu a aprovação da proposta de emenda constitucional que modifica o sistema previdenciário dos servidores públicos, permitindo que, no caso de aposentadoria por invalidez, o benefício seja o valor integral que o servidor recebia na ativa.
Amaury Teixeira defendeu também o fim da contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados. Para o parlamentar, o atual sistema previdenciário pune o servidor público, já que estabelece um regime muito diferente em relação ao trabalhador da iniciativa privada.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
Saúde.
Danilo Forte, do PMDB, elogiou o governo federal pela realização da caravana de combate à dengue que está percorrendo diversos estados brasileiros. Na última semana, representantes do Ministério da Saúde estiveram no Ceará.
Danilo Forte explicou que no Ceará a baixa disponibilidade de água faz com que as famílias estoquem o máximo possível. Ocorre, segundo o deputado, que essa estocagem nem sempre é feita corretamente, o que permite a proliferação de criadouros do mosquito transmissor da dengue.
Wilson Filho, do PMDB da Paraíba, conclamou parlamentares, autoridades e população brasileira para a luta contra o crack, que, de acordo com as palavras do deputado, vem assolando famílias de todas as classes sociais.
Wilson Filho louvou a promessa do governo de criar 49 centros de enfrentamento ao crack, que deverão ser abertos em universidades federais por meio do Plano Integrado de Enfrentamento à Droga.
João Ananias, do PCdoB, fez um apelo pela reabertura do setor de emergências do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina do Ceará. A unidade, segundo o deputado, está fechada desde 1992.
João Ananias explicou que atualmente só funcionam duas emergências para atendimento geral no estado, o que, na avaliação do parlamentar, torna incompreensível a manutenção do fechamento desse setor no Hospital das Clínicas.
Ciência e tecnologia.
Isalci do BR está preocupado com a situação do Centro de Genômica do Distrito Federal. De acordo com o deputado, o órgão vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia não está recebendo os recursos previstos no orçamento.
Para Isalci, a ausência de recursos pode inviabilizar pesquisas importantes, como a cura de doenças infectocontagiosas. Ele ressaltou ainda que o Centro de Genômica tem condições de transformar o Distrito Federal em um polo de conhecimento para a consolidação da bioeconomia.
Propostas em tramitação na Câmara pretendem ampliar e consolidar as conquistas das mulheres nos diversos segmentos da sociedade, como no mercado de trabalho e na política.
A repórter Noelle Nobre, da Agência Câmara, tem mais informações sobre os debates realizados entre os parlamentares.
O espaço conquistado até agora pela mulher brasileira no mercado de trabalho ainda é considerado insuficiente pelas integrantes da bancada feminina na Câmara. Apesar da crescente inserção no mundo laboral e do número cada vez maior de famílias chefiadas por mulheres, o sexo feminino não conta com o mesmo reconhecimento profissional que os homens, o que dificulta a conquista da autonomia econômica. Dados de 2009 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios apontam que as mulheres compõem 42,6% da força de trabalho, em um universo de 86,7 milhões de pessoas ocupadas. No entanto, elas ganham em torno de 32,9% menos que os homens. Mudar essa realidade é uma das prioridades da bancada feminina em todos os anos. Neste, porém, o tema ganhou mais força depois que a presidente Dilma Rousseff estabeleceu a erradicação da pobreza extrema como meta de governo. Na Câmara, tramita uma série de projetos que contribuem para a concretização da autonomia feminina. O principal é o que prevê ações para garantir a igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. Outras propostas tratam da regulamentação do trabalho doméstico, do fim do trabalho em condições análogas às de escravidão e ainda de aposentadoria para as donas de casa. A coordenadora da bancada feminina, a deputada Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, explica a importância da emancipação econômica da mulher.
Nosso empoderamento não deve ser só político, tem que ser em todos os âmbitos. E uma mulher, sem estar participando efetivamente da vida do mundo do trabalho, ela fica sempre na dependência do marido ou dos seus familiares. Também é uma constatação, nós somos 52% da população e, infelizmente, grande parte das mulheres vive no mundo da pobreza. A pobreza tem cor e tem sexo. São predominantemente mulheres e mulheres negras.
Autora do projeto que prevê a igualdade no mundo do trabalho, que está pronto para análise do plenário, a deputada Alice Portugal, do PCdoB baiano, complementa dizendo que a mulher que depende exclusivamente de seu parceiro muitas vezes não tem poder de decisão na vida familiar. A proposta de Alice Portugal estabelece regras, algumas orientadoras, outras apenas sugestivas, para que se combata a discriminação contra a mulher no mercado de trabalho e ela seja fortalecida na empresa e no serviço público, passando a ocupar cargos estratégicos.
Obviamente, a ideia não é construir uma competitividade avassaladora, até porque a defesa dos direitos da mulher não é a guerra dos sexos. É a luta para que homens e mulheres tenham espaços de igualdade de oportunidades nesses espaços. E assim a gente construiu uma sociedade como um todo mais emancipada.
A pesquisadora Verônica Ferreira, do SOS Corpo, Instituto Feminino para a Democracia, reforça esse ponto de vista ao dizer que a dependência financeira da mulher dificulta o enfrentamento da situação de opressão e até de violência doméstica. A lista de prioridades da bancada feminina inclui ainda as melhorias das condições do trabalho doméstico. A categoria, formada basicamente por mulheres, trabalha na informalidade na maior parte dos casos. De Brasília, Noelle Nobre.
Segurança Pública.
Domingos Neto, do PSB do Ceará, manifestou sua preocupação com os resultados da pesquisa sobre a violência divulgados pelo Ministério da Justiça. De acordo com o deputado, pela pesquisa, perto de 40% dos homicídios ocorrem entre os jovens.
Para Domingos Neto, as raízes do problema estão na falta de uma política própria para a juventude, que una educação, planejamento familiar, educação sexual, ciência, tecnologia e emprego.
Justiça.
Projeto apresentado por Luiz Erundina, do PSB Paulista, altera a lei da anistia de 1979. O texto exclui dos delitos passíveis de anistia aqueles cometidos por agentes públicos, militares ou civis, contra pessoas que praticaram crimes políticos.
Para Luiz Erundina, a atual interpretação dada no país de que a tortura está entre os crimes passíveis de anistia fere não só a Constituição Federal, que o trata como crime hediondo e inafiançável, mas também o Sistema Internacional de Direitos Humanos.
Relações Exteriores.
Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, parabenizou o governo federal pela condução da política de relações exteriores, que, na opinião do deputado, vinha sendo muito mal conduzida pelo governo anterior.
Moreira Mendes informou ainda que seu partido entrará com ação direta de inconstitucionalidade contra a decisão da Câmara de transferir para o governo federal a decretação do valor nominal do salário mínimo nos próximos 3 anos.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, lamentou que a Câmara e o Senado tenham criado comissões próprias para discutir a proposta de reforma política, em vez de instituírem uma comissão mista. Para o deputado, será difícil chegar a um consenso com uma proposta elaborada em cada casa.
Mauro Benevides afirmou que as divergências quanto aos principais pontos da reforma são muitas e já começam a aparecer na imprensa. Ele argumentou que uma comissão mista poderia elaborar uma proposta unificada, muito mais fácil de ser apreciada por Câmara e Senado.
Educação.
Vicentinho, do PT de São Paulo, defendeu o deputado Tiririca, que, segundo ele, está servindo de galhofa pela mídia e por colegas da casa, porque reivindicou um direito, como parlamentar, de participar da Comissão de Educação.
Vicentinho argumentou que Tiririca é o deputado mais representativo desta legislatura, legitimado por mais de 1.300.000 votos, e poderá trazer lições, não da teoria, mas da prática da convivência com o seu povo.
Últimas notícias.
Ronaldo Fonseca, do PR do Distrito Federal, afirmou que uma sociedade justa precisa se pautar em 2 livros, a Constituição Federal e a Bíblia. Para o deputado, nos 2 é possível extrair princípios que ajudem a construir uma sociedade baseada na fraternidade.
Citando o trecho da Constituição que fala ser um compromisso do Brasil, a erradicação da pobreza, Ronaldo Fonseca elogiou o slogan adotado pelo governo federal. O deputado enfatizou que não se pode imaginar uma sociedade justa com crianças passando fome.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Uma das estratégias do governo federal para a prevenção da violência é o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, ProJovem, que desembolsou quase 900 milhões de reais entre 2008 e 2009.
Dinheiro usado para pagar bolsa de R$100 por mês para os beneficiados pelo ProJovem. Para receber, os adolescentes e os jovens de 18 a 29 anos devem frequentar a escola ou cursos de qualificação profissional.
Mas o Tribunal de Contas da União descobriu que muitos jovens deixam de estudar e continuam a receber a bolsa. Além disso, existem aqueles que têm emprego e que não poderiam participar do ProJovem.
Por isso, o TCU determinou que os ministérios que gerenciam o ProJovem aumentem a fiscalização. Eles devem controlar a presença nos cursos e impedir quem tem emprego de receber a bolsa. O relator do processo foi o ministro Augusto Sherman Cavalcante. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.